O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes que nos têm escrito as suas cartas, que nos têm colocado as suas questões. Todos eles eu quero dar um muito obrigado pela vossa correspondência, e temos tentado sempre responder da melhor forma possível, e eu espero que as respostas que temos dado por escrito vos tenham satisfeito. Nós não iremos fazer comentários às vossas cartas ao longo do programa, porque assim não teríamos condições de continuar o nosso estudo bíblico se voltássemos sempre às questões que nos colocam. Por isso, nós iremos continuar a analisar o texto bíblico, e eu espero que as respostas que vos são dadas por escrito sejam do vosso agrado. Por isso, continuem. Sempre que tiverem dúvidas, continuem a escrever-nos. Isso serve para nós também percebermos como é que devemos conversar melhor convosco estes textos bíblicos, e ao mesmo tempo certamente serve para ir esclarecendo a cada um de vós também as vossas dúvidas. Se tiverem sugestões, nós também estamos gratos por elas. Nós estamos a estudar o livro mais lido em todo o mundo. Este livro é a própria Bíblia, e nós temos vindo a olhar para o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Temos visto também como Deus agiu com o homem ao longo da história da humanidade. Vimos como Deus criou o mundo, criou o universo, criou todas as coisas, como Ele criou o homem, como se relacionou com ele, e como o homem virou as costas a Deus, como o homem se voltou de costas para Deus, querendo fazer as coisas à sua própria maneira. E vimos que, ao longo desse processo de afastamento do homem de Deus, mesmo assim, Deus, porque é um Deus de amor, um Deus bondoso, Ele quer continuar a relacionar-se connosco. E nesse sentido ele chamou uma personagem, Abraão, para que saísse da terra de Ur dos Caldeus e viesse para uma terra que Deus iria mostrar. Esse homem Deus escolheu de uma forma incrível para fazer dele uma grande nação. Abraão foi um homem de fé. Depositou a sua fé nesta promessa de Deus, ainda que esperou 25 anos para o cumprimento dessa promessa, ele manteve-se firme na fé. Temos visto que Abraão recebeu o cumprimento dessa promessa ao ter esse filho Isaque. Valeu a pena ter esperado tanto tempo pelo tempo de Deus para o cumprimento da promessa de Deus. No último programa nós tivemos a ver como o casamento é algo muito importante, algo como que Deus dá muita importância. Não só vimos logo no início como foi Deus que estabeleceu o casamento entre o homem e a mulher, separando o homem e mulher, diz o texto em Gênesis, logo no início, que serão os dois uma só carne, eles deixarão pai e mãe, ainda que Adão e Eva não tinham pai e mãe, mas Deus estava a lançar os princípios para a relação a dois. A importância da autonomia familiar, a importância do núcleo familiar, do marido e da mulher a serem autónomos dos seus pais, poderem fazer a sua própria caminhada, poderem fazer a sua própria vida autónoma dos seus pais, ainda que sempre procurando o apoio e a orientação dos pais, porque os pais têm mais experiência. No entanto, quando se constitui um novo agregado familiar, deve haver uma autonomia, e nesse sentido vemos como Deus está preocupado com os casamentos, com os relacionamentos, e creio que este é um assunto claramente importante para os nossos dias, hoje em que verificamos cada vez mais dificuldades nos relacionamentos. Cada vez mais vemos que há dificuldades na comunicação. É verdade que, por um lado, os meios de comunicação se desenvolvem cada vez mais. Toda a gente quase tem telemóvel ou internet, tem grandes facilidades em termos tecnológicos, mas cada vez mais a comunicação é difícil de ser travada no casamento, nas relações interpessoais. E a Bíblia dá muita importância a esse relacionamento interpessoal, dá muita importância e relevo ao casamento. Então, tendo esta importância sido dada por Deus às nossas relações, e nós, seres humanos, bem sabemos como é fundamental para o nosso equilíbrio emocional, psicológico, até a estabilidade familiar, isso já está claramente identificado e estudado por psicólogos e psiquiatras, sociólogos e outros, como é importante para nós a estabilidade familiar, como é importante para nós haver um ambiente saudável no seio da família. E haver um ambiente saudável no relacionamento entre marido e esposa. E nós sabemos que quando isso não é assim, de facto as famílias têm graves dificuldades, os indivíduos sofrem com isso. Não há famílias saudáveis onde há conflitos constantes. Não há famílias saudáveis onde há tensão constante. E todos sofrem. Eu creio que Mesmo os casais que chegam à conclusão de que cada um vai para o seu lado e se separam e se divorciam, todos sofrem nessa relação. Não creio, pela minha própria experiência de aconselhamento a vários casais, que os casais partam por uma decisão dessas de ânimo leve. É sempre um trauma bastante difícil de superar, é óbvio que é superável, mas é sempre difícil para os indivíduos que o têm que travar, mas também para os filhos, quando há filhos, as consequências de um casamento mal vivido são tremendas para a vida familiar. Mas a Bíblia dá-nos orientações nesse sentido. E quando nós olhamos aqui para o exemplo de Isaac e Rebeca, vemos como há aqui alguns princípios importantes para o relacionamento, inclusive atual. É óbvio que a forma como se fez o casamento de Isaac e Rebeca não são feitos hoje em dia da mesma maneira, portanto os casamentos não se processam da mesma maneira, mas no entanto há princípios que nós podemos tirar daqui, lições que nós podemos tirar para os relacionamentos conjugais, para os relacionamentos de namoro e de noivado, que acontecem ainda hoje no nosso dia-a-dia. Portanto, é esses princípios que nós queremos tirar aqui da Palavra de Deus para aplicá-los ao nosso dia-a-dia e aplicá-los aos casamentos, ao seu casamento, para você poder aplicá-lo e apreendê-lo para que o seu casamento possa melhorar. Nós tínhamos ficado então nesta análise da Bíblia, tínhamos ficado no capítulo 24 do livro do Gênesis e tínhamos parado então no verso 31, onde o servo de Abraão chegou então à casa de Rebeca e ele tinha pedido orientação a Deus para que esta mulher fosse confirmada, que era a mulher para Isaac, filho do seu senhor. E talvez esta é a primeira lição, creio eu, que nós podemos tirar daqui. É que não podemos partir para uma relação tão importante como é o noivado e o casamento de uma forma não preparada, de uma forma imatura. Infelizmente, os filmes e a publicidade manifestam que as relações conjugais, as relações de namoro, são coisas muito pouco importantes, dão pouca relevância ao conhecer bem a pessoa. Infelizmente, temos visto uma certa mentalidade de que os relacionamentos devem de acontecer assim meio por acaso, e até infelizmente promove-se mais o relacionamento físico e sexual do que o conhecimento e a comunicação. Depois as pessoas vão constatar que afinal de contas não conheciam o indivíduo com quem se relacionaram e sofrem tremendamente por causa das más decisões que tomaram. Há uma certa cultura anti-compromisso, responsabilidade, e depois nós verificamos que os nossos filhos, as nossas filhas vivem infelizes, casamentos infelizes, e às vezes nem nos apercebemos que são por filosofias e culturas que nós vamos implementando e até bebendo dos filmes e da televisão, de uma relação pouco estável, de uma relação pouco comprometida, em que afinal de contas é muito mais valorizado o relacionamento físico e sexual do que o relacionamento emocional, o relacionamento na comunicação. E quando não são aprofundados esses relacionamentos, então dificilmente o resto funciona. Nós sabemos isso, aqueles que já são casados, como eu, e alguns ouvintes sabem que eu sou casado pelos programas que me têm escutado. Quem é casado sabe perfeitamente que há necessidade de haver uma boa comunicação no casal, e isso é a base para muita coisa. Infelizmente há essas teorias, essas filosofias de vida, que promovem relacionamentos simplistas, relacionamentos sem qualquer compromisso, e isso deixa marcas profundas nos indivíduos. E infelizmente tenho recebido muitas pessoas no meu escritório exatamente com dificuldades nessa área, porque tiveram relações superficiais, mas que de alguma maneira as pessoas criaram expectativas de que seria um romance bonito, um namoro ou um encontro bonito para durar, e depois a coisa não foi assim, as expectativas foram forjadas. E quer homens, quer mulheres, muitas vezes ficam extremamente desgastados, traumatizados, aborrecidos, amargurados até por causa desta mentalidade muito pouco comprometida. E então vemos que este homem, Eliezer, este servo, como eu estava a dizer, era um homem que em primeiro lugar procurava a orientação de Deus para o relacionamento que ele tinha sido incumbido de encontrar para o filho do seu senhor. que era Isaac. É óbvio que hoje em dia as coisas não funcionam assim, ninguém manda outra pessoa para tratar de um assunto tão importante, e exatamente porque Eliezer não se considerava capaz de tratar deste assunto, ele pede a Deus que Deus o auxilie nessa tarefa. Isso vimos no último programa. E assim encontramos Eliezer diante da situação de que encontrou uma pessoa, que era a Rebeca, que tinha correspondido ao pedido que ele havia feito em oração diante de Deus. E encontramos-o a ser recebido em casa de Rebeca pelo seu irmão Labão e pelos familiares para, de alguma forma, ouvirem aquilo que ele tinha para dizer. Então diz assim o verso 32. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhe deram de forragens e pastos. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida. Porém ele disse, Eliezer, não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe, diz. E ele passa então, Eliezer, a dizer as razões que o levaram a fazer uma viagem tão grande. Temos que perceber que ele estava na zona atual de Israel e foi viajar pelo crescente fértil todo até basicamente à zona ali perto do Kuwait e o atual Iraque, junto ali à fronteira. Fez essa viagem toda e temos que entender que não foi nem de avião, nem de comboio, nem de autocarro. Foi nos camelos, numa comitiva que levava provavelmente semanas, para não dizer meses até chegar ao local de destino. E aí ele procurou a orientação de Deus e ele não queria fazer mais nada enquanto não dissesse aquilo que ele tinha ido fazer. Por isso ele não aceitou começar a comer e a conversar sem primeiro resolver o assunto que o levava ali. Antes de continuar a falar da relação entre Isaac e Rebeca, eu penso que é importantíssimo olhar para este homem, Eliezer também, e ver o caráter dele. Podemos olhar que era um homem comprometido com a sua tarefa. Era um homem que era responsável por aquilo que lhe tinham confiado. E isto, mais uma vez, nos deixa lições para nós. Muitos de nós que estamos a trabalhar por conta de outrem, muitos de nós que temos responsabilidades delegadas, que temos que ser responsáveis e assumir as nossas responsabilidades até ao fim. Eliezer era um homem assim, ele assumiu a sua responsabilidade ao ponto de ele dizer, não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Não irei descansar, por outras palavras estaria Eliezer a dizer, não irei descansar enquanto eu não compartilhar convosco aquilo que me traz aqui. Isso deve fazer-nos pensar como pessoas que têm responsabilidades, pessoas que são incumbidas de responsabilidades, que devemos estar preparados para assumir a nossa responsabilidade até o fim. E se nos foi delegada alguma tarefa específica, algum propósito específico, algum objetivo a cumprir, deveríamos estar prontos a levá-lo até o fim e assumir as nossas responsabilidades na totalidade. Vemos aqui Eliezer um homem exemplar também neste sentido, um homem que se preocupava em fazer e agir em conformidade com as responsabilidades que lhe tinham sido delegadas. Assim, vamos ver então Eliezer a relatar então o propósito que o traz ali. Diz ele então no verso 34, no capítulo 24 do Gênesis. Então disse Eliezer, sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor. E ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu Senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás esposa para meu filho das mulheres cananeus em cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. E eu respondi ao meu Senhor, talvez não queira a mulher seguir-me. E ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família. Se não te aderem, desobrigado estarás do meu juramento. Vemos aqui Eliezer a relatar então uma parte da história, porque ele continua depois a relatar essa história, de como fielmente ele relata aquilo que Abraão tinha dito e aquilo que se tinha passado neste diálogo entre ele e Abraão, e como ele não omite nada desta expressão. Ele assume que é servo de Abraão, logo no verso 34 nós vemos isso, e é interessante que a própria Bíblia nos mostra a importância de nós reconhecermos quem nos enviou. Eliezer sabia que ele próprio em si mesmo não era uma autoridade. Ele só poderia fazer alguma diferença se ele fosse, ou se ele apresentasse, digamos assim, as suas credenciais. Quem é que ele representava nesta diligência? E por isso ele disse, eu sou servo de Abraão. Eu não sou, diríamos assim, noutra linguagem, eu não sou ninguém, mas Abraão é o meu senhor, esse é de facto alguém importante. E é nesse nome que eu venho, é em nome dessa pessoa que eu estou aqui, é em nome dessa pessoa que eu quero falar. Jesus disse isto de outra maneira, no Evangelho de São João, capítulo 13, verso 16, Jesus disse, o enviado não é maior do que o enviou. Isto é um princípio muito importante para todos nós, quer para a nossa vida social, quer para a nossa vida profissional, perceber que aquele que nos envia é sempre maior que nós, é ele que nos dá autoridade para ir, enfim, neste caso, como Eliezer, foi Abraão que lhe deu autoridade para ele ir e falar com os familiares para encontrar a esposa para Isaac. Portanto, é óbvio que a autoridade não estava sobre Eliezer, mas sobre Abraão. A responsabilidade era de Abraão também. Isso é um princípio importante para o nosso dia-a-dia, quando nós percebemos que temos que responsabilizar as pessoas que nos enviam. E creio que hoje em dia em Portugal há um déficit nesta matéria, em que as pessoas, ninguém se quer responsabilizar, não há responsáveis por nada. Toda a gente, como diz o povo, sacode a água do capote. Isso não pode ser assim. Jesus afirma que aquele que é enviado é menor do que aquele que enviou. Portanto, o responsável, em última análise, é sempre aquele que dá a tarefa, mostra o objetivo. E essas pessoas devem de assumir as suas responsabilidades. Eu penso que seria muito diferente todo o sistema em Portugal se as pessoas que têm a responsabilidade e as autoridades assumissem a sua cota parte de responsabilidade nas coisas que acontecem no nosso país, nas empresas, no Estado, nas coisas que acontecem na nossa nação. Quando as pessoas assumem as suas responsabilidades, sem dúvida alguma facilita todo o processo. Mas mesmo quando nós olhamos para aquilo que Jesus nos ensina sobre a oração, ele diz que nós devemos dirigir-nos ao Pai em nome de Jesus. E eu creio que aqui este exemplo de Eliezer nos mostra muito bem o que significa ir até ao Pai em nome de Jesus. Eliezer ia até esta família em nome de Abraão. Então ele não tinha autoridade, nem o dever, nem o direito de acrescentar nada que Abraão não lhe tivesse dito para ele dizer. E é muito interessante ver como Eliezer é um homem exemplar na forma como retrata tudo aquilo que havia passado com ele e com Abraão, a autoridade que ele tinha recebido e os limites dessa autoridade e aquilo que ele deveria fazer e a dependência que ele teve que ter de Deus para cumprir à risca a autoridade que ele havia recebido da parte de Abraão. Esta questão aqui a mim me faz lembrar claramente a forma como nós oramos a Deus. A Bíblia nos mostra, como eu já disse, que devemos orar ao Pai em nome de Jesus. E isto significa exatamente que nós devemos falar ao Pai aquilo que Jesus nos mandou falar. Orar ao Pai em nome de Jesus não é simplesmente no final de uma oração dizer em nome de Jesus amém, que é o que algumas pessoas pensam. Orar ao Pai em nome de Jesus, alguns pensam que é mencionar no final de uma oração o nome de Jesus. Não é isso que Jesus estava a referir. Orar ao Pai em nome de Jesus é orar em conformidade, em concordância com as palavras que Jesus diria. Ou melhor, orar ao Pai em nome de Jesus, é só dizer ao Pai aquilo que Jesus nos mandou dizer. E isto é uma tremenda responsabilidade para nós que queremos aprender a orar, queremos falar com Deus com mais intimidade, queremos ver, de alguma forma, as respostas às nossas orações de uma forma mais eficaz. Temos que perceber que quando falamos com Deus, devemos falar em nome de Jesus, mas também devemos primeiro receber de Jesus as orientações daquilo que devemos dizer ao Pai. E é isto que é orar em nome de Jesus e não outra coisa qualquer. Não podemos confundir orar em nome de Jesus com simplesmente dizer no final de uma oração, de um pedido completamente, às vezes, translocado, ou um pedido completamente descontextualizado, um pedido que não tem nada a ver com a palavra de Deus, dizer em nome de Jesus e já está a oração feita. Não é assim. Algumas dessas orações, creio eu, não passam do teto. porque não têm respaldo, não têm fundamento na palavra de Jesus Cristo. Não foram ditas por Jesus para nós dizermos ao Pai. Então, quando nós falamos ao Pai em nome de Jesus, é exatamente esta mesma atitude que teve aqui o servo Eliezer, que foi enviado por Abraão para encontrar a esposa do seu filho Isaac. Temos de ter esta mesma atitude, uma certa responsabilidade, um grande compromisso para não dizer nada que não nos foi pedido para dizer. Então, Eliezer continua o relato do seu processo de chegar à conclusão que Rebeca era a mulher escolhida para o filho do seu senhor. E ele conta então como Deus mostrou, ele fez essa oração a Deus, perguntou a Deus qual seria a indicação que Deus lhe daria de que esta mulher era a mulher ideal para o seu servo, e Deus manifestou de uma forma muito visível, e vemos como a família no fundo reage a tudo isto que Eliezer diz. Então vemos no verso 50, respondendo Labão e Betuel, dizendo: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Claramente a família reconheceu que aquilo que Eliezer havia dito provinha de Deus. Não era uma coincidência, ou melhor, não era um acaso, porque se calhar até era uma coincidência. Porque coincidência significa quando o caminho de Deus se cruza com o caminho do homem. Então são dois caminhos que se cruzam num só, e isso é uma coincidência. Então não foi um acaso, mas foi uma coincidência em que os caminhos de Eliezer se cruzaram com os caminhos de Deus, e claramente a família reconheceu isso como vindo de Deus. Não só a família reconheceu, como vemos que depois Eliezer preparou todas as coisas para sair então da terra, esperou mais tempo para que a família se despedisse devidamente de Rebeca e regressou. E ao regressar ele encontrou então no caminho o seu senhor Isaac, que vinha já de alguma forma meditando, diz o texto. Eles se encontraram, ele viu a caravana que vinha à distância, certamente. Rebeca de alguma forma mostrou mais uma vez o recato de, como mulher, não se expor demasiado a um homem que de alguma forma ela só conhecia ainda de ouvir, ainda que ela tivesse a convicção plena de que era Deus que estava a planear e a organizar todo este processo de relacionamento. E Isaac ouviu a história então do seu servo. O servo, diz o verso 66 deste capítulo, contou a Isaac todas as coisas que havia feito. E Isaac conduziu até à tenda de Sara, sua mãe, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Vemos como este processo todo deste casamento foi conduzido por Deus, que apesar das distâncias, apesar de conhecerem muito pouco um do outro, de facto eles tinham um gasto tempo a pedir a orientação de Deus, tinham um gasto tempo a ouvir aquilo que Deus tinha dito e como Isaac amou a sua esposa. Nós vemos assim como Deus dá importância aos relacionamentos, à relação conjugal, à forma como os relacionamentos devem ser conduzidos. Devem ser conduzidos com muita oração, pois são muito importantes e eles determinam muito a nossa vivência depois desse relacionamento se iniciar. O casamento é ótimo, é algo que Deus estabeleceu, é um lugar onde o homem e a mulher se deveriam encontrar e realizar, deveriam desfrutar desse relacionamento de uma forma saudável, mas é necessário construirmos essa relação com bases sólidas. Nós iremos ficar por aqui. No próximo programa iremos continuar a olhar para o livro do Gênesis e como as famílias se relacionam. Que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.